gente sabe o que é ser brasileiro. Querer ser o melhor do mundo. Virar notícia. Correr atrás. Nascer driblando tudo. Tudo mesmo. Sem abrir. Aqui é brabeza. Teimosia. Esquece. Aprender a cair e dar aula de levantar. Deu ruim? A gente tenta de novo. De novo. De novo. De novo.
E de novo.
Isso aí, pro abraço. Porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional. A Bet da tropa. A Bet da Paula, da Luli, do Lucas. A Bet da Ana, do Luiz, da Denise. A Bet do Vinícius Júnior. A Bet dos brasileiros.
Seu doutor, meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer. Não adianta mudar, seu doutor, meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer.
Fala, galera coral, estamos aqui para mais um pós-jogo do Beberibe 1285. Você sabe, torcedor do Santa Cruz, torcedor tricolor, você está em casa aqui no Beberibe 1285 hoje, né, para comentar essa vitória por 5-1 do Santa Cruz. Faz algum tempo que eu não comento um 5-1 do Santa Cruz. Eu nem sei se eu já comentei aqui nesse canal um 5-1 do Santa Cruz, Mauro. Tu lembra?
Eu acho que chegou o último 5-1 que eu me lembro foi Santa Cruz e Grêmio, viu? Na Série A.
Então, foi em 2016 isso. A gente começou o podcast em 2020. Então, pela primeira vez na história desse podcast, estamos comentando uma vitória de 5-1 do Santa Cruz. Mas antes da gente começar a tratar do jogo, daqui a pouco o André, que estava lá no Arruda, está chegando também para comentar o jogo com a gente. Eu quero dizer que essa live só é possível porque nós temos parceiros, porque nós temos membros e a gente precisa falar deles, né? Se você tem aí o seu carro, está pagando caro no seu seguro, está perto de renovar, pô, fala lá com o pessoal da Tech Proteção Veicular. Eles não são um seguro, tá? Eles são uma associação de proteção veicular e por isso eles têm preços, você se tornando associado, muito acessíveis para você, para proteger seu veículo. Então fala lá com o pessoal da Tech, número está aí na tela, 81 é o DDD, 99965-3506. Fala com o pessoal da Tech, tem promoção, tá? Para quem vai através do Beberibe 1285 e tem promoção melhor ainda para quem é membro do Beberibe 1285. Então, se você é membro ou se você chegou lá através do Beberibe, fala porque tem promoção para você, tá? Não deixa de proteger seu veículo. A gente sabe que é um bem que a gente conquista com muito esforço e a gente não pode deixar desprotegido, tá? Além da Tech Proteção Veicular, você já sabe, a BC Imobiliária, a melhor imobiliária de Recife, região metropolitana. Fala lá com o pessoal da BCI se você quer comprar, alugar ou vender o seu imóvel. O telefone está na tela, é 3918981. O WhatsApp é o 989282503. E você também pode ter acesso a todas as informações da BCI pelo @BCIImob lá no Instagram, tá? Se você também quer colocar o seu imóvel para ser administrado pelo pessoal da BCI, fala lá com eles, que eles vão organizar tudo, 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 tudo do seu imóvel, taxas, contrato, vistoria, show de bola. Fala com o pessoal da BCI e você vai estar muito bem atendido. Além disso, eu tenho que falar aqui dos nossos membros, os membros do Beberibe 285. A gente conta hoje com mais de 100 membros que estão com a gente nesse projeto, nos ajudando a tocar para frente esse canal, esse podcast. Então, se você quer se tornar membro, aqui na descrição do vídeo tem o link do Live Pix. Você pode, inclusive, mandar uma mensagem aqui em cima, onde estão aparecendo os oferecimentos, onde o Maurício está apontando ali. Vai aparecer também o QR Code. Nesse QR Code, você vai lá, você pode se tornar membro, você pode mandar um superchat através do Live Pix, que vai ser lido aqui ao vivo neste programa, tá? Então, um agradecimento a todos os nossos membros, aos nossos parceiros, e vamos lá falar sobre esse jogo, Santa Cruz 5, Afogados 1. Mas antes, Mauro, quer dar uma passadinha aí no chat para falar com o pessoal? Tá mudo aí, viu, querido?
Eu tô sem acesso ao chat hoje, tu tá ligado, né?
Ah, beleza. Então, mas... deixa eu falar aqui.
Fala aí.
Deixa eu ver aqui com o pessoal do chat. Gente, vão colocando aí de onde vocês estão falando. A gente já tem 382 dispositivos ligados aqui no nosso canal. Aqui, ó. Ricardo Félix dizendo, perguntando, na verdade, João Diogo e Pedro Bortoluso estão suspensos no jogo do Central? Tem essa informação, Mauro?
Bortoluso, sim. João Diogo levou amarelo? Eu não anotei aqui nas minhas anotações amarelo para João Diogo, não.
Eu vejo daqui a pouquinho e falo para você.
Bortoluso, eu sei que na hora da substituição levou amarelo e está suspenso, não joga contra o Central.
Mas, assim, dos males o menor, né? Eu acho que é um jogo, inclusive, para isso mesmo. O João Diogo levou amarelo também, tá? Dizendo...
Levou
amarelo, sim. No finalzinho, 48 minutos.
Foi, então, eu acho que ele está... então o João Diogo também está suspenso do jogo, próximo jogo, contra o Central.
Certo. Wellington Elias aqui, ó, falando de Lisboa, Portugal. Aqui passou o tempo da 1h da manhã, só vendo o torcedor desse ex-cadáver Santa Cruz que fizeram a exumação e terminou sendo ressuscitado. Vamos, dá-lhe Santa. Eu não sei se ele está tirando onda, não sei. Gabriel Antônio, rapaz, o Retrô perdeu do Petrolina na Arena e empatou com o Maguari. Eu acredito no empate com o Flamengo de Arco Verde. Gabriel, meu amigo, você tem fé, viu? Tem que mandar a mala. A mala para o Flamengo. Agora, a mala de Valiar. Eu acho que Santa Cruz tem condição de mandar uma mala de Valiar.
Não adianta mais, não. Adianta mais, não. Não adianta. Não tem mala que faça o Retrô perder para o Flamengo de Arco Verde.
Tudo é possível. O Emanuel Costa falando lá de San José, na Califórnia. Diogo José Nunes da Silva aí, ó. Boa noite. A gente esse ano não teve sorte com goleiro? Vamos falar sobre o lance do gol, vamos falar sobre goleiro, vamos falar sobre tudo que aconteceu no jogo hoje. Olha aí, ó. Mr. Brandon falando de Belo Jardim, Pernambuco. Agora um cabra de Belo Jardim com o nome de Mr. Brandon. É pra se lascar, viu? Com todo respeito, viu, Mr. Brandon? Maurício, estão perguntando se...
Eu conheço o Mr. Nelson.
Tá perguntando aqui se tá com sono, Mauro.
Tô não. Tô acordadíssimo aqui. É porque o pessoal aqui em casa tá tudo dormindo já, né? Então eu tenho que ser mais comedido na fala pra não acordar o pessoal e levar um carão. Levei falta hoje, infelizmente. Doido pra ir pro jogo. Mas, até pela live também, mas por questões pessoais aqui, eu não consegui ir pro jogo e perdi a farra e a folia hoje.
O horário do jogo é muito ruim também.
Eu acho que é o melhor horário, Matheus, para quem vai, sabe?
Eu não acho não, eu acho muito cedo. Eu acho muito cedo.
9 horas eu já acho tarde. Agora, para mim, seria o melhor horário.
Daria melhor. Daria 8h30 daria melhor. Porque, veja,
meia bom também.
Daqui que a pessoa, se a pessoa for direto do trabalho, largando às 6 horas, dá para chegar tranquilo. Agora, se a pessoa vai passar em casa para chegar no estádio, fica muito apertado. Ainda mais se a pessoa ainda vai comprar ingresso. É complicado.
Eu li em algum jornalista falando que no intervalo tem a gente entrando no jogo, né?
É, mas aí a gente não sabe se é uma questão de... Sim, eu tô dizendo que eu tô usando filtro aqui. Tô usando filtro não, pô. Minha pele que tá boa mesmo. Eu não sei se é uma questão, mais uma vez, daquelas confusões pra entrar no Arruda, ou se é uma questão de dificuldade de chegar lá, né? Mas tudo coopera. Tudo coopera pra isso.
É, eu vi relatos ali no portão... esqueci qual é, mas é o portão do canal que tinha muita fila. É, no último jogo eu passei e o corredor feito pela PM é muito pequeno, sabe? Muito apertado. Eu acho que o corredor que eles fazem com aqueles gradis dá duas pessoas, um do lado da outra, somente. E é uma avenida enorme. Então, isso também é um complicador, sabe? É complicado.
É bronca, é bronca. Felipe Imperador falando aqui, ó. É, perguntando se a gente... Ele dizendo que acha que Gilvan vai tomar a vaga de Bortoluso. Eu acho que a gente viu muito pouco de Gilvan ainda para chegar numa conclusão dessa.
É, com certeza. Com certeza. É. Ah, Bortoluso... James comentou aí. James, deu certo, James? Deu certa parada de sucesso aí, James? Comenta aí para me saber.
É, excelente noite, voltando ao Arrudão.
Voltando do Arrudão.
Voltando do Arrudão. Beleza, vamos falar, vamos começar a tratar do jogo aqui. Agora, antes de falar até da escalação, Mauro, a gente recebeu imagens do vestiário, né? De isso. algumas frases,
mensagens aí.
Mensagens lá colocadas pelo professor, pela equipe técnica, para tentar na pré-eleção, né? Aquele último gás que se dá nos jogadores antes de entrar em campo. E tá aí, ó, tá na tela. O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe vence campeonato. Juntos somos mais fortes. Quando vocês entrarem em campo, joguem por vocês, joguem por essa torcida incrível e joguem por suas famílias e amigos. Você é capaz de coisas incríveis. Isso aí pra dar aquela motivada, né? E tá bem pequeno, não vou conseguir ler, mas uma frase de Michael Jordan, se não me engano, para incentivar os jogadores, isso dentro dos vestiários, isso demonstra até a forma séria com que o professor e a equipe técnica do Santa Cruz estavam tratando esse jogo, né?
A frase aí, Matheus, botei aqui no Zoom do YouTube, algumas pessoas querem que aconteça, outras desejam que aconteça, outras fazem acontecer, Michael Jordan. Agora vai e faça o seu melhor.
Aí sabe o que é vencer, né? Michael Jordan. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão. Acho que demonstra a seriedade com que o time entrou em campo hoje, né?
É. Uma das nossas preocupações com esse Santa Cruz é o foco, né? Entrar focado porque todo jogo é uma decisão. E isso demonstra o cuidado da comissão técnica, né? Em querer realmente trazer os jogadores para esse ambiente do foco, da importância do jogo para o clube. E, embora, assim, para mim o jogo foram dois tempos totalmente distintos, tá? Mas demonstra esse cuidado. É uma coisa que quem fazia muito aqui também, mesmo tendo comportamentos meio não tão ortodoxos, era Milton Mendes, né? Quando conquistou a Copa do Nordeste, ele também tinha a frase lá do ovo e da galinha, né? Não, do ovo e do porco. Que a galinha dá o ovo para fazer o omelete, mas o porco tem que morrer pela causa. Então, seja porco, não seja galinha, o Milton Mendes tinha muito essa frase assim.
E o bacon é muito melhor que o ovo, né?
Olha, André Thaís. Chegou o homem.
Quer que tem um bacon?
Mas... Não, Milton Mendes não tinha essa frase, né? Que
veja, André.
A galinha dá o ovo pra fazer o omelete. Aqui,
dois gordos conversando aqui, e aí começou a sair história de ovo, história de bacon, de porco.
E chegando no terceiro, aí virou festa.
É, Milton Mendes dizia que você, o jogador tinha que ser o porco e não a galinha, porque a galinha dá o ovo para o omelete. Mas o porco morre pela causa. Ele tinha muito essa frase de...
Ah, é, me lembro. Mas Milton Mendes não, não sabe o que é botar um ovo todo dia também, né? Quem se arruma é a galinha nessa história. E aí, André? É, tava na festa, André?
Boa noite. É uma honra aqui participar da live com os irmãos Florencio, né? As sumidades aí, o peso pesado aí do Bibiribi, entendeu? É muito ovo, muito bacon hoje aqui na live,
meu. Opa. Amigo, entendeu?
É, boa noite à Nação Coral. Rapaz, esse jogo, sabe aquela coisa que você coloca no liquidificador, entendeu? Coloca um bocado de coisa lá, um bocado de fruta, de verdura, enfim, e vai jogando, e ao final sai uma mistureba, entendeu? É, foi mais ou menos o jogo de hoje. Né?
Dois tempos completamente diferentes, né, André?
Dois tempos diferentes e cada tempo com períodos diferentes, sabe, Maurício? Entendeu? Primeiro tempo, a gente já pode falar do primeiro tempo, a escalação, já falaram?
Deixa eu colocar, deixa eu colocar a escalação aqui na tela.
Ah, então tá bom, a gente vai falar depois. Ó,
Santa Cruz entrou aí com o William. Oi, fala.
Antes de ir para a escalação, o Juarez Santos está falando aqui, ó, sobre a morte, né, do Tricolor, que até as redes sociais do clube também divulgaram, né? É um ex-diretor do clube, que é Civaldo, o Civaldo, né? E ele vai ser sepultado amanhã às 16 horas no cemitério de Santo Amaro. Eu não conhecia, mas era um tricolor que vivia o Santa Cruz intensamente, pelo que eu soube, e que estava sempre ajudando o clube.
Eu conheci de vista, Maurício, e sempre o via lá ali no Arruda, entendeu? Em jogos, enfim. Era uma pessoa bem assídua lá no Santa Cruz.
Uns pêsames à família, né? Uma perda para o torcedor do Santa Cruz ilustre. E que tenha descanso. Vou colocar aqui a escalação aqui na tela. Mas antes disso, a gente já está com quase 600 dispositivos ligados aqui. Se você puder, deixa o seu like aí no vídeo, tá? Porque a gente está com like baixo. Você deixar o like, você não paga nada e ajuda esse canal a divulgar o nosso trabalho, tá? Vamos aqui colocar a escalação na tela. Santa Cruz entrou em campo com William no gol, Totti na lateral direita, Paulo César e Rafael Pereira na zaga, Juan Tavares na lateral esquerda, Lucas Siqueira e Caio Melo na cabeça de área. João Pedro com a camisa 10, substituindo o Matheus Melo. Thiaguinho na ponta esquerda, João Diogo na ponta direita e Pedro Bortoluso no ataque. Aí eu já quero passar para André, fazer essa pergunta para André, o que é que ele achou da escalação. E a primeira pergunta que eu queria fazer, você acha que a gente sentiu falta de Matheus Melo nesse jogo?
Bom, com relação à escalação, já tinha... Assim, não foi tanta surpresa, porque isso já tinha sido um tanto quanto noticiado que o João Pedro entraria no lugar do Matheus Melo e que o Thiaguinho, né, jogaria a partida. Até falaram que, possivelmente, ele poderia estar no banco e talvez entrasse no segundo tempo.
Essa notícia de Thiaguinho, viu, André? Eu não vi... Em outro lugar, em primeira mão, foi o Beberibe que trouxe, que ele estava liberado para o jogo.
Ótimo. Mais uma do Beberibe, então, né? Então, assim, era um time que, mais ou menos, né, se previa entrar em campo, entendeu? E não tinha outra, não tinha também outras opções, né? A gente sabe que Santa Cruz é muito carente, né, de opção. Com relação à sua segunda pergunta... Eu acho o seguinte, sabe, Matheus, um jogador como o Matheus Melo, né, que vem sendo aí dito por todo mundo que é o melhor jogador de Santa Cruz até agora no Campeonato Pernambucano, né, faz falta, né, ele faz falta, principalmente que ele tem uma característica que eu não vejo em outro jogador do Santa Cruz, que é o chute à média distância, embora ele não tenha sido feliz, né, nos chutes que tenha dado a gol, mas pelo menos ele tenta, entendeu? Pelo menos ele tenta. Hoje eu senti essa principalmente no primeiro tempo, onde praticamente a gente não chutou uma bola a gol de média distância, né? Então eu senti essa falta. Agora, eu quero lhe dizer uma coisa, assim, na minha ótica, né, o rapaz que o substituiu, ele não foi mal, não, entendeu? Eu achei até ele com algumas características bem interessantes. Ele, acho que é o tipo de jogador ali que precisa conversar com mais alguém no meio de campo, tabelar, entendeu? Eu achei ele um jogador muito ágil ali naquele meio de campo, que de repente... Se de repente tivesse o próprio Matheus Melo ali para fazer um... Vamos admitir uma hipótese que praticamente isso não acontece. O futebol brasileiro está engessado no 4-3-3. Mas se colocasse um 4-4-2 e eles dois ali, com os dois caras de trás, né? o Siqueira e o Caio Melo, e o Matheus Melo com ele, eu senti realmente que poderia até, de repente... ser uma boa opção, porque ele tem umas características bem interessantes. Ele é rápido, entendeu? Ele distribui bem a bola. E ele é um tipo de jogador, viu, Maurício, que a gente percebe que ele é um cara que precisa ter um cara ali para tabelar com ele, sabe? Para, como a gente chama, para dialogar com ele.
O Matheus, ele tem uma característica de segurar mais a bola, né? O João, ele toca mais rápido, ele tem um passe mais rápido, mas triangulações ocorreram ali naquela intermediária.
E a gente, Matheus e Maurício, nós temos um defeito nesse time, entendeu? Não é porque ganhou de 5-1 que também está tudo a mil maravilhas. A gente tem muita falta de jogadas por dentro, jogada de meio de campo por dentro, entendeu? Uma tabelinha. A gente não tem um avanço dos nossos volantes. Futebol moderno hoje implora, reclama, para que pelo menos um desses dois volantes apareça como uma surpresa. E a gente teve esses lampejos já no segundo tempo, já no final do segundo tempo. Por isso que foi o terceiro gol, e foi o terceiro gol bem rapidamente, a partida ficou um tanto quanto controlada, entendeu? Mas voltando à sua pergunta, sem querer me distanciar, eu acho que a escalação foi mais ou menos o que a gente planejou, né? Porque a gente verificou que poderia ser. E que o Matheus Melo faz falta, sim, mas o rapaz que substituiu não comprometeu, não.
Um comentário aqui de Leonardo Lima. Ó. Boa noite, amigos. Juan não joga bem nem num jogo desse. Rafael Pereira está morto, mas ainda prefiro morto do que Ítalo Melo. Vê só, eu discordo de uma coisa nesse comentário dele. Eu acho que o primeiro tempo de Juan foi bom. Foi o melhor tempo dele jogando pelo Santa Cruz, desde que ele começou a jogar, na minha opinião. Ele fez uma boa dobradinha ali naquela lateral esquerda de ataque do Santa Cruz com o Thiaguinho. No Santa Cruz só teve a ponta esquerda, né, no primeiro tempo. O que é que vocês
Juan
acham?
Hoje não foi mal.
Na minha opinião, a questão de Juan é que ele é muito instável durante o jogo. Como é aquela frase de Edinaldo Santos, hein? Ele é o grotesco magnífico, né? Uhum. Entendeu? Ele faz uma jogada boa, Maurício. Daqui a pouco ele faz uma jogada pífia.
Mas é normal, né?
Acelera demais e às vezes ele é super lento. Então ele teve tudo isso hoje, entendeu? Ele teve uma arrancada da porra no segundo tempo. Sabe, fez um facão ali no meio-campo, como ele tinha feito nos primeiros jogos do Santa Cruz. Ele foi bem nos primeiros jogos do Santa, depois ele caiu muito fisicamente, entendeu? E realmente dá uma sensação. Hoje não foi tão visível, mas a gente tem uma sensação de que ele tem um problema físico, entendeu? Repito, hoje também não foi tão visível. Até porque, repito, uma parte do segundo tempo, já no final do jogo, né, o time ganhando, a torcida apoiando o tempo todo, isso... acalmou as coisas, sabe? Mas, assim, em relação a ele, eu acho que ele é muito estável. Ele tem momentos bons durante a partida e tem maus momentos durante a partida.
Mas vamos começar... vocês estão livres aí para falar sobre o primeiro tempo, tá? O que é que vocês acharam do primeiro tempo? Fala aí,
Eu falar sobre a escalação, meu amigo?
Fale, meu bem.
Você não vai poder usar relógio, você não tem pulso para controlar a live desse jeito. Olha... a escalação de rapidamente, né? O Chico fez o que deveria ter feito. perfeita a escalação dele para o jogo de hoje, né? Até onde eu vi, depois que meu goleiro fez aquilo e a gente vai chegar lá, aí eu acho que ele tem que pegar assim o colete, jogar para cima, quem pegar o colete entra, porque é ridículo o que a gente tem de opção
perigo,
pra
gol. Sabe qual é o perigo? Ninguém conseguir pegar o colete.
Pode ser, mas aí, meu amigo, aí o que acontece? Eu acho que o Santa entrou com o que tinha de melhor, tá, no jogo. Para falar do primeiro tempo, tá? E para falar sobre o Matheus Melo, é lógico que a gente sente falta, né? Não é que Matheus Melo seja o suprassumo do futebol brasileiro, tá?
Não é.
Matheus Melo não é esse craque que pode chegar numa Série B e ser importante, como o pessoal tá dizendo aí, tá?
Uhum.
Não. Mas ele, para o nosso nível de jogadores que temos, até pelo arrasto dele, ele pega a bola, ele consegue ganhar na velocidade, na força física e chegar lá na frente. Eu acho que ele é muito importante para o Santa Cruz e também a finalização. Mas o primeiro tempo, Matheus, eu anotei algumas coisas aqui, e aí André vai poder concordar ou discordar de mim, mas anotei aqui, ó, que até, por exemplo, aos 15 minutos, o Santa Cruz jogava um jogo burocrático, chato, né? Um jogo truncado, sem conseguir fazer nada no jogo. Leia aí, Matheus.
Aí, Gera, mandou aí um superchat, ó. Itamar fez o que ninguém conseguiu fazer em 3 anos. Temos dignidade e raça. O time tem muito a cara dele, mesmo com limitações. Faça aí, como menino Gera, faça o superchat, faça um live pix.
Então, até os 15 minutos. Aí o Santa Cruz com 15 minutos, ele começa a parecer que ia pressionar mais o Afogados, tá? E aos 18 minutos acontece o primeiro chute a gol do jogo, e foi do Afogados. A bola foi longe pra caçamba, sem nenhum perigo, mas foi o primeiro chute a gol do jogo aos 18 minutos, tá? Logo em seguida, aos 20, né, o Feitiço virou contra o Feiticeiro dessa vez. Santa Cruz cobra... O Feitiço virou contra o Feiticeiro. Feitiço. Pronto. Você quer... Meu irmão, são 10h39. Deixa de estar... depois de um cruzamento de Totti pela direita, e o Santa Cruz viveu 99% do jogo de cruzamentos, né? Como o André disse, a gente não tem jogada trabalhada pelo meio do campo. E que a bola foi afastada para escanteio, Juan cobrou. E Paulo César desviou no primeiro pau. O gol que a gente estava levando desde o começo do campeonato, hoje a gente fez, né? Desviou no primeiro pau. Quando detalhe, a gente pensou... Viu?
Detalhe. Paulo César, que até aquele momento vinha fazendo uma boa partida, viu?
Fez uma boa partida para mim.
Não.
Fez uma boa partida. Mais uma.
Ele fez uma boa partida, mas aí teve o lance do gol que a gente precisa comentar aqui algumas coisas.
Ah, mas para mim o lance do gol não foi falha dele, não.
A gente, tá?
Ele perdeu. Aí é que eu vou chegar lá. 25, quando Santa Cruz parecia. Quando a gente pensava que o jogo ia se acalmar mais. 25 minutos, uma falha inexplicável do goleiro do Santa Cruz. Que me lembrou uma saída de bola que Jefferson deu na Série D há uns 2 anos atrás. Saiu do gol, não sei para onde ele foi. O que ele foi fazer, eu não entendi nada. Parecia que ele estava vendado. O cara disse, sai do gol, lá vem a bola. Ele saiu assim, ó. O jogador, eu acho que o jogador do Afogados nem acreditou. Disse, oxi, o goleiro saiu da minha frente. Entendeu? Foi uma enfiada de bola no meio da zaga, e a nossa zaga, ela é lenta. A gente já vem alertando isso desde o começo do campeonato. Tá? Mas não foi, olha, não chegou a ser uma falha.
Olha quem tá aí vendo aí.
Nosso amigo Wilker. Nosso amigo Alvi Rubro Wilker, lá do podcast A Voz do Timbu. Um grande abraço, Wilker. Um grande abraço para você também.
Abraço, Wilker.
Então, 25 minutos, a gente leva o gol de empate numa falha grotesca do goleiro que eu, hoje de manhã, estava defendendo no grupo de escala do Beberibe. Parece que ele fez assim, ah, tu tá me defendendo, miserável. Pois agora tu vai ver o que é bom pra tosse. Entendeu?
Vamos falar um pouquinho sobre esse gol, sobre tudo que ocorreu ali.
É, porque... veja, foi uma bola enfiada, como eu disse, Matheus, e eu vou deixar vocês falarem, entre os dois zagueiros e o atacante do Afogados ganhou na velocidade, o que não é, é surpresa, porque a nossa zaga é lenta. Mas para mim não chegou a ser uma falha da zaga. Veja, foi uma falha, mas não uma falha grotesca de um zagueiro. Os zagueiros estavam na bola, vinham para abafar o lance. Entendeu? Rafael na cobertura e Paulo César iria chegar no jogador. Só bastava o goleiro fechar o ângulo. E o goleiro passou direto da bola. Meu Deus, eu não entendi nada. André tá aí, ele pode dar a versão dele aí do que ele viu da arquibancada.
André, de caso eu tive uma percepção e eu queria que você comentasse com o olhar de quem tá no jogo, que vê muito melhor, que na recomposição, muitas vezes, o Santa Cruz não recompõe bem, deixando a zaga muito exposta. Totti subindo muito no jogo de hoje, eu vi algumas vezes a bola vindo e quem estava dando o primeiro combate ali na lateral direita era o zagueiro Paulo César. Isso também ocorreu para mim nessa jogada. A gente não, naquele momento daquele passe, aquela enfiada de bola, a gente não vê lateral, a gente não vê volante, a gente vê zagueiro dando o primeiro combate. E claro que a saída terrível do goleiro coroou tudo com chave de bosta, né? Mas como é que você viu esse gol e todo esse componente ali da recomposição defensiva do Santa Cruz?
Veja, o lance que eu vi no estádio, a primeira coisa que me chamou a atenção é quando enfiaram a bola, não sei se isso apareceu na TV, tá? Até vocês me digam, por favor. Mas veja, quando enfiaram a bola para o jogador do Afogados, ali mais ou menos no escudo, o jogador que foi marcar foi o Lucas Siqueira. E o Lucas Siqueira, quando foi marcar, ele sinaliza com a mão atrás para os dois defensores, apontando assim, cuidado, eu acho que, tipo assim, verifica aí, ele vai enfiar essa bola. Isso no estádio, nitidamente, dá para perceber. Então, ele aponta e vai marcar o cara. E, dito e feito, o cara pegou e deu um lance futuro, entendeu? Entre os dois zagueiros, estava em linha, entre os dois zagueiros. Nós temos um problema seríssimo na nossa zaga, que é a velocidade. O Paulo César ainda...
Famosa linha burra, né, André?
Pois é. O Paulo César ainda é um pouco mais ágil, mas o Rafael Pereira tá dando pena. Tá dando pena. Olha, o Rafael Pereira, no aquecimento, ele já tá com a mão nos quartos, tomando água. Entendeu? No
aquecimento. É o calor, André.
É o calor para todo mundo. Mas, Maurício, é isso que eu digo. Ninguém é um Felipe Melo da vida, não. Até eu acho que foi o nosso amigo Valdec que no grupo falou, e ele foi muito feliz, entendeu? Acho que foi ele, dizendo assim, eu já sei então qual foi o motivo de Rafael Pereira não ter renovado com o Ituano, porque ele está andando dentro de campo,
Nessa jogada do gol, André, aparece o Paulo César perto do jogador, e o Rafael olhando de longe, correndo bem devagarzinho. Acho que ele
devia ter que no início da jogada, Matheus, foi o inverso. Quando lançaram a bola pro atacante, o atacante estava mais final, para Rafael
ele
do que para Paulo César. Aí ele foi no ponto futuro. Aí no ponto futuro, quando ele correu, o Rafael já ficou. E aí o zagueiro foi surpreendido também, porque quando viu, o cara já estava lá na frente. Eu, particularmente, até concordo com o Maurício. Eu acho que a culpa não foi tanto dele. O rapaz fez um gol, inclusive, foi cruelmente vaiado pela torcida. Injustamente vaiado pela torcida depois que fez o gol. Ele e o goleiro. Ele pegava a bola, era vaiado. E a gente, nas sociais, até, viu, Maurício? A gente tava aplaudindo o cara, pô. Entendeu? Porque, para mim, ali, veja, o sistema todo falhou. O sistema, desde a perda da bola, certo? Até a marcação do Lucas Siqueira, os dois zagueiros, mas a gente precisa dar a César o que é de César. O que o goleiro fez, eu nunca vi na minha vida. A única coisa que o goleiro fez naquela bola foi facilitar o gol do Afogados. Facilitou. E a forma com que ele foi na bola, a forma com que ele foi na jogada, é uma coisa extremamente irritante para a gente. Porque ele não fez nada. Ele parecia, Maurício, que estava procurando moeda ali dentro do gramado.
Ridículo.
Baixou assim. Uma coisa ridícula, ridícula, ridícula. Se ele ficasse no gol, certamente a bola não seria gol dessa forma aí do jogador. Entendeu?
Agora, deixa eu ler um comentário aqui. Eunice Monteiro, dá voz aqui ao público feminino, André.
Isso é importante.
Dani Moraes, fiquei muito feliz em lhe cumprimentar na igreja. Rapaz. E nesse momento, tenho certeza que você também está feliz com essa vitória. Deus nos abençoe, abençoe os jogadores e todos os tricolores em geral. É. Só não entendi o Dani Moraes. Mas tudo bem.
Sabe que ela acha que o Dani Moraes acompanha a gente, né?
Manda mensagem. Vai assistir.
Muito bem-vindo, Eunice. Fique com a gente aqui. Ó, o Hugo aí comentando. Ó, vitória importante hoje, porém liga um sinal de alerta para a falha do goleiro.
Rapaz, eu e o Hugo, viu? A gente tava defendendo esse miserável aí.
O que é que faz, hein? O que é que faz? Porque nenhum dos dois goleiros conta com a confiança da torcida.
E aí eu posso falar uma coisa bem interessante, que sou piada. Então, quando você tá no... Só para falar do goleiro, eu pescar um pouquinho o segundo tempo para falar do goleiro, tá? Quando o Santa Cruz começa a fazer os gols no segundo tempo, viu, Maurício? E a bola vem pro goleiro, qualquer bola que vinha pro goleiro, a torcida aplaudia.
Eu ouvi, cantou até o meu goleiro é paredão.
É, informado, é sarcástica, né? Entendeu? E ele tava se empolgando. Pegava a bola, teve uma bola, inclusive, que ele se preparou para chutar, e lá vem um atacante, e ele chutou a bola, mal para isso, se perde essa bola de novo. Então a torcida começou na zona aplaudir, o que é uma vitória, né? Uma vitória deixa você de feio para bonito, de pobre para rico, de fedorento para cheiroso. A tal da vitória, né, durante o jogo, né, faz com que os defeitos sejam encobertos, entendeu? E que você só veja a virtude. Veja, um goleiro que estava sendo impiedosamente vaiado e com razão, né, passou a ser aplaudido, claro que de forma sarcástica, mas aplaudido em todas as defesas. E depois disso aí, realmente, ele teve as bolas que foram... Realmente foram bolas tranquilas, né? E aí a torcida virou festa, né? Virou festa.
Eu estava comentando aqui, Mateus. André, antes de tu chegar... Oi?
Pode falar.
Eu estava comentando aqui, André, antes de tu chegar, que a gente nunca fez um pós-jogo de 5-1 aqui no Beberibe.
Realmente.
É para você ver o porquê que virou festa, né? No Arruda.
Realmente. E por isso que eu falei que era um liquidificador, porque transformou-se ao final, sabe, Maurício, nesse suco, que no começo não estava muito bom, não.
Depois do gol que o Santa Cruz levou, Matheus, o Santa Cruz começou a demonstrar, sem organização, sem efetividade, mas começou a demonstrar que queria sair para o jogo mais, tentar fazer o gol. Tanto que eu anotei aqui, ó, 32 minutos. Foi um escanteio, mais um escanteio. Né? Foi uma jogada até que ninguém conseguiu cabecear, a bola desviou do jogador do Santos e quase entra. Lá no aos 32 minutos. Daí 34. Mais um cruzamento da direita. O zagueiro adversário tirou mal, aí Thiaguinho dominou a bola, cruzou para o meio e eu acho que foi Lucas Siqueira que chegou, mas não conseguiu chutar no bate-rebate
chutou
e a bola ficou
com o goleiro. Chutou três vezes aquele danado e não conseguiu efetivar o gol. Foi Lucas Siqueira, sim.
Pronto, e a bola sobrou para o goleiro.
Chutando joelho de jogador, enfim, então a bola terminou sobrando para o goleiro.
Aí 37, veja, 30, veja, 32, 34, 35. 35 aqui, ó. Mais um cruzamento. A bola foi mal afastada pela defesa, né? Aí sobrou para um jogador do Santa Cruz dentro da área que escorou para João Diogo, que vinha de fora. João Diogo isolou a bola. 37. João Pedro tocou para Thiaguinho, que cruzou e a zaga cortou. A zaga cortou. Se passa, ia sobrar certinho para Bortoluso essa bola. Né? A zaga cortou. E 39, cruzamento da esquerda, só que foi um pouco mais alto do que a gente precisava. Bortoluso ainda tocou nela, mas tocou nela e a bola subiu. Né? Então, veja, depois do gol, a gente vinha jogando, fez o gol, né? Fez o gol aos 20 e 25 tomou. Aí o Santa Cruz fez jogadas perigosas, não foram efetivas, mas chegaram 32, 34, 35, 37, 39. Né? E eu escrevi aqui, ó, para passar para o André, para ele falar sobre o primeiro tempo. Primeiro tempo fraco no geral. O time do Santa Cruz parece estar no limite dele. Isso era a minha visão naquele momento do jogo. No segundo tempo, o Santa Cruz até jogou muito melhor. Tá? O Santa Cruz conseguiu ser melhor do que o adversário, mas só um pouco melhor do que o Afogados. Né? E foi isso. Vai estar com o André a palavra aí.
Esses 37, Maurício, que você anotou, foi o chute de João Diogo, foi?
Não. O chute de João Diogo foi 35.
Pronto. Esse chute de João Diogo, eu acho que foi o primeiro e único do primeiro tempo. Não me lembro de outro chute fora da área de nenhum jogador
não,
do
teve, Santa. Não.
E o chute dele foi horrível. Horrível.
Foi muito longe, veja, muito longe.
Tudo que você está dizendo aí vai, de certa forma, reforçar a minha tese do seguinte aspecto que eu vi no primeiro tempo. Uma coisa que me chamou muita atenção, Maurício Matheus, foi o espaço que o Afogados deu o tempo todo para o Santa Cruz. Antes do gol, depois que ele empatou. Depois que ele empatou, ainda continuou dando os mesmos espaços ao Santa Cruz. Entendeu? Espaço na intermediária do Santa e tudo. É por isso que eu acho que o Santa Cruz incorreu no erro de não fazer jogada de meio ali. O Santa Cruz fez muita jogada pelos flancos, né? Às vezes não dava certo. Um abraço ao nosso amigo Alisson aqui, né? Que está participando aqui da nossa live, né?
Aí, ó. Alisson aí colocou, ó. Mandou um superchat grande, viu? Grande de verdade. Temos que testar Rock Kennedy no próximo jogo. Não podemos entrar na semifinal com essa insegurança no gol.
Matheus, eu acho que você pode guardar esse superchat aí, até para a gente trazer ele como tema ao final da live, para a gente falar sobre isso.
Beleza.
E há outra coisa que, além dessa afobação, sabe, Maurício? Uma coisa também que me chamou muita atenção, e eu estava comentando no intervalo a um amigo meu, e dizendo a ele que o Santa Cruz devia explorar essas duas coisas, né? O campo que o Maguari estava dando para o Santa, e outra coisa que o Santa devia explorar era a bola aérea do Salgueiro, do Afogados, que estava muito falha. Tá? Lembrando o Santa Cruz. Veja, nós fizemos um gol de escanteio e teve bolas ali perigosas, principalmente de cobrança de escanteio, no primeiro pau, que a zaga do Afogados estava batendo cabeça. E eu achava que teria que continuar, como no segundo tempo se reforçou essa jogada. Certo? Agora, do lado do Santa, uma coisa que me chama muita atenção, e não é só o jogo de hoje, vem sendo todos os jogos do Santa, é que o Santa ele tem uma mistura bem característica dele nessa primeira fase do Pernambucano, Maurício Matheus, que é o seguinte. Ele meio que mistura uma certa acomodação na saída de bola, que é uma coisa extremamente irritante. O que os dois zagueiros batem bola um do outro, se juntar aos 45, eu acho que 30 minutos é com eles a bola. Entendeu? Aquela bolinha lateral que não serve para nada, para absolutamente nada, né? Então, uma certa acomodação. Isso facilita a marcação, porque o time lá atrás está marcado. O Santa Cruz não tem um jogador para chamar o jogo para si, para vir ali, para pegar aquela bola, para fazer uma arrumação. Não tem, entendeu? E, ao mesmo tempo que existe essa acomodação, principalmente na saída de bola, no meio de campo ali, né, na fase da volância, o time, para frente, é um tanto quanto afobado. Meu amigo, você que assiste o jogo no estádio José do Rego Maciel, você vai ter muita facilidade de perceber e concordar comigo. O que os caras erram de passe, sabe? A 2 metros, eu costumo dizer que todo jogador de Santa Cruz sai com cueca rasgada ali do Arruda, de tanto abrir as pernas para se esforçar para pegar um passe de 2 metros. Os caras não dão no pé, tem que dar no calcanhar, tem que dar a bola atrás. É um negócio impressionante.
Passe às vezes que é passe de finalizar, né? Aquele último passe antes de finalizar, fácil, passe simples, os caras não conseguem fazer.
Matheus, eu não estou nem falando isso aí. Isso que você está dizendo, não estou nem chegando. Eu estou falando, digamos, o dois terços do campo, ali na intermediária, os caras erram muito passe. É uma afobação, é bola... Não se dá uma bola rasteira, dá uma bola na canela. E isso facilita a marcação do adversário. Então, existe essa dupla coisa que para mim, é prejudicial. Essa acomodação dos toques de bola na saída ali e a afobação que o time tem. Veja, é uma coisa que eu estava dizendo e o placar, muitas vezes, chega até a nos desmoralizar. Mas uma coisa que eu coloquei no grupo foi o seguinte, Santa Cruz não sabe, entendeu, jogar quando o placar lhe é favorável. Aí o time meteu mais 2 ou 3 gols, quando eu falei isso. Porque quando estava no 2-1, entendeu, e saiu justamente o terceiro gol, né, o time é uma afobação impressionante. Eu não falo do terceiro gol porque houve uma jogada objetiva, né? Foi uma puxada ali de Thiaguinho e saiu o gol, sabe? Mas eu falo assim, Matheus, é uma afobação que não tem sentido.
Uhum.
Não tem sentido. Os caras ficam loucos com a bola no pé, entendeu?
Todos os jogos, isso
eu não
foi
sei, marcante. Eu não sei. Pois é, eu não sei se eles se empolgam, sabe, com a torcida ali no Arruda e começa a ficar elétrico. E não é para ficar elétrico assim, desse jeito. Dessa forma, aí perde bolas infantis, são jogadas que não são bem pensadas, são passes extremamente equivocados, e teve vários hoje ainda. Veja, o cara pode dizer assim, pô, esses caras estão metendo pau, você ganhou de 5-1. Ótimo que o Santa Cruz ganhou de 5-1. É como o Matheus disse, a gente não fez uma live com o Santa Cruz, uma vitória dessa de 5-1, que ganhe todos os jogos de 5-1. Mas a gente precisa dizer o que aconteceu no jogo. Entendeu? Existem defeitos no Santa Cruz. Certo? Esse 5-1 que foi hoje, ele já foi tardio. Esse 5-1 já devia ser diante do Maguari, eu acho que foi 2-0. Né? Ou foi do Flamengo, que foi 1-0 no Arruda. Eu acho que foi do Flamengo que foi 1-0, que a gente perdeu. A gente uma perdeu meio mundo de gols. Entendeu? Dessa vez fizemos. Dessa vez fizemos. Olha, teve uma bola na trave do João Diogo, tudo. Mas isso não vai, né, incorrer que a gente aqui não fale dos erros do time. Entendeu? Que existiram. E é mais ou menos isso que eu estou falando no primeiro tempo. É essa situação de afobação, né, e essa jogada de saída de bola do Santa Cruz, que é muito lenta e não aparece ninguém para pegar essa bola e para construir uma jogada. A bola sempre tem que sair entre os zagueiros, vem os laterais, né? E os laterais, isso quando não se perde a bola, e isso quando a marcação do time adversário não pressiona, porque aí se dá chutão. Então as bolas do Santa Cruz, todo mundo já sabe como o Santa Cruz sai a saída de bola. Nunca é uma saída de bola pelo meio, entendeu? Isso é uma coisa que eu acho que deveria ser treinada, enfim, para dar até mais opção ao time, entendeu?
O superchat aí do Jonas Luiz. Boa noite, Beberibe. Hoje o público, na minha visão, não tinha 14 mil, tinha uns 20.
Posso falar do público ou a gente deixa para depois?
Pode falar.
Veja, o público de 14 mil, Maurício, o Arruda hoje, visivelmente, aí eu conversei com várias pessoas que estavam ao meu lado, o Arruda hoje, visivelmente, estava com público inferior ao público do Retrô. Como é que tu me explica que no público do Retrô tinha 13 mil e hoje no Arruda tinha 14 mil e pouco?
Não tem, entendeu, explicação.
Pois é.
Os dados oficiais é que teve uma renda de R$223.040 e um público de 14.275 torcedores.
É isso aí.
Vamos para o segundo tempo?
Bora.
Posso começar?
Mauro, vai.
Bom, segundo tempo, Matheus. 5 minutos de jogo, viu? Já teve uma ótima jogada do Santa. Anotei aqui até um detalhe, vê. Ótima jogada, João Diogo pela direita, né? Driblou, foi aquela jogada que ele deu drible no lateral do Afogados, né? Cruzou para o meio da área, Thiaguinho chegou escorando e o goleiro fez uma defesaça. Eu anotei aqui, ó, é o tipo de jogada que é que se for contra o Santa Cruz é gol.
Eu estava comentando Santa Cruz, isso.
Né? Justamente é para se lascar.
João Diogo que entrou no segundo tempo, né? Primeiro tempo... Tá...
Não. Ele entrou...
Tô falando assim, no jogo de fato, ele entrou no segundo tempo,
sim,
né?
Sim.
Primeiro
sim.
Tempo sumido.
Sim, entendi, sim.
Ah, teve aí 8 minutos, ou seja, 3 minutos depois, né? É, depois de mais um cruzamento da direita afastado para a linha de fundo, né? Pela zaga, o Santa cobrou escanteio e Bortoluso cabeceou para o fundo do gol. Ou seja, com 8 minutos do segundo tempo, nós já demonstrávamos que estávamos bem melhor no jogo, tá? Estamos escutando?
Sim, eu estou.
E já fizemos o gol, né? E aí era aquela nossa ideia de dizer assim, tomara que o time não desligue, né? Não dê o disjuntor, não desligue de novo e leve um gol safado para empatar esse jogo. Mas aí, logo aos 10, né, ótimo contra-ataque do Santa, que começou com um desarme de Juan lá atrás. O ponta do Afogados estava com a bola. Juan deu um bote certeiro. E nesse bote, a bola sobrou lá na frente para Tiaguinho. Né? Tiaguinho deu uma tapa e ganhou na velocidade para a zaga do Afogados e cruzou, né, cruzou com açúcar e com afeto para João Diogo cabecear e ampliar para 3-1.
Quando o Tiaguinho deu aquela tapa na bola para frente, eu falei, pô, para que isso? Vai perder a bola.
É,
eu não imaginei.
Também pensei a mesma coisa. Pensei a mesma coisa. Aí, 14 minutos, eu anotei aqui, ó, Santa Cruz é dono do jogo. Ótima jogada de Tiaguinho, né, que recebeu a bola na ponta esquerda ali, puxou para a direita e chutou a bola, passou tirando tinta. Tirando tinta, um chute muito. Essa jogada que até Tiaguinho faz muito bem, muito perigo.
Se vai no gol, o goleiro não pega, não.
Não, de jeito nenhum. Ia na bochecha da rede. 20 minutos. O jogo já era tranquilo pro Santa, né? E o Santa Cruz já era dono do jogo. Eu já notava que o Afogados tinha se acabado fisicamente. É, e isso foi uma característica que a gente reclamava muito do Santa, mas nos dois últimos jogos o Santa Cruz demonstrou que evoluiu. O Santa Cruz não tem essa queda física que faz ele, pelo menos jogando contra o Retrô, que é um time que tem estrutura, tá? E agora contra o Afogados. O Santa Cruz jogou melhor no segundo tempo do jogo do que no primeiro. Tá? É, 23 minutos, eu anotei aqui, viu, André? A torcida começa a chamar o goleiro de paredão. O goleiro começou a pegar a bola e a torcida...
É festa, não, né, Maurício? É, tem um diretor aqui da década de 90, lá da Abdias, que dizia assim, venceu o céu, perdeu o inferno. Entendeu?
É verdade. Aí 25 minutos, o que me chamou a atenção, André? Uma coisa que eu não via há muito tempo no Santa Cruz. O Santa Cruz cobrou uma falta com uma jogada ensaiada.
Exatamente. Pô, essa jogada ensaiada tava já... A turma já tava, Maurício, ali contando piada. Entendeu? Porque, veja, pessoal, o time ganhar de 3-1 durante o jogo em plena Arruda, sabe? É um negócio que fazia tempo que a gente não via. Esqueça adversário, esqueça competição. Fazia tempo que a gente não via. Então a gente começou a contar piada ali, sabe? Aí eu virei assim pro cara e disse assim... E aí quando houve o lance, né? Tinha os dois aqui da barreira, tinha um aqui, né? Aí o daqui saiu, os dois da barreira, um tocou pro outro, aí o cara cruzou. E aí o zagueiro do Afogados resvalou a bola, né? E jogou para fora. Aí eu soltei a piada pro cara. Disse, foi tio Chico que treinou assim, e no treinamento é pro zagueiro do time adversário ter feito gol contra. A jogada ainda saiu errada, entendeu? E aí foi pro escanteio, né? A bola foi escanteio.
Foi, até o jogador lá que cruzou, ele reclamou até com o Bortoluso, que era para o Bortoluso ter cabeceado a bola. 30 minutos, André, o jogo esfria. O jogo deu uma esfriada, o Santa Cruz ficou ali esperando o Afogados não chegava com perigo, o jogo estava controlado, né? 31, João Diogo tenta um chute de fora da área que vai para longe da meta. Foi o primeiro chute de fora da área do segundo tempo. Se a gente contar com o do primeiro tempo, foram dois chutes, os dois de João Diogo. Tá? E foi para fora. E aí, as primeiras mudanças entrando Lordelo e João Vitor, né, e saindo Caio Melo e Tiaguinho. Tiaguinho que já tinha até caído, né, teve que sair, ser atendido, estava sentindo câimbra, sentindo desgaste já. 34 minutos, gol do Santa. Gol de João Pedro. Né? Santa Cruz, o Santa Cruz, nessa jogada, fez aquilo que eu reclamei no jogo passado. Santa Cruz tocou a bola, girou, tocou para um lado, tocou para o outro, até achar João Diogo livre na direita. João Diogo cruzou rasteira e João Pedro chegou escorando para dentro do gol para fazer a farra e folia do Santa Cruz no segundo tempo. Né? Aqui era o 4-1. Né? Depois teve 39 minutos, mais substituições. Entrou Ítalo Melo e Gilvan e saiu Rafael Pereira morto e Bortoluso morto também, morto e cansado, eu digo. Né? E nessa saída, Bortoluso levou amarelo. Eu acho que até forçou esse cartão amarelo, viu, André? Para entrar no mata. Né? O terceiro, né? Não joga contra o Central.
Só a informação: quem estava pendurado era Caio Melo, Totti, João Diogo e Bortoluso. Desses, João Diogo e Bortoluso levaram amarelo, estão fora do próximo jogo. Totti fez de tudo para levar um amarelo e não conseguiu.
Pois é. Aí 43 minutos, Santa Cruz soberano no segundo tempo, se impõe técnica e fisicamente. Como eu disse, o Afogados tinha morrido. O Afogados estava morto, inclusive o técnico do Afogados fez as substituições todas. Quer dizer, ele fez 4 substituições, mas já tinha tido 3 paradas, não podia fazer outra parada. O jogador do Afogados caiu no campo, não tinha mais condições, mas disseram, continua, porque tu não tem mais substituição para fazer, tá? 44, João Diogo recebeu um bom passe de Lucas Siqueira, que lá da intermediária lançou para ele. Ele pedalou e deu aquele tirambaço na trave, André.
Exatamente.
45, ótimo passe de João Pedro novamente. Abriu lá na esquerda para Juan, que estava lá na ponta, cruzou na cabeça de Gilvan para marcar o 5º gol. Né? E aí, João Diogo saiu. E Dudu Ferraz entrou. Nessa substituição, o João Diogo também levou amarelo e está suspenso para o próximo jogo. Então, Santa Cruz foi outro no segundo tempo. Santa Cruz dominou o segundo tempo completamente. E isso se deveu muito ao espírito que o time entrou no segundo tempo. Eu acho que a conversa era dizer assim, olha, não tem o que poupar, não. Porque se a gente empatar aqui esse jogo, é terrível. Então, o time entrou com outro espírito. E muito por conta do aspecto físico, certo? A partir dos 15, 20 minutos, o Afogados, fisicamente, se acabou e o Santa Cruz mostrou que está evoluindo nesse aspecto no campeonato.
Veja, só tem um detalhe, sabe, Maurício, com relação ao João Diogo. E aconteceu isso no primeiro tempo e, sobretudo, no segundo tempo. Ele pegava a bola na direita e o pobre do Totti corria feito um condenado. E ele nunca dava essa bola para Totti. Ou ele driblava fechando ali para a esquerda, ou ele tocava a bola, ou ele cruzava a bola, ou ele tocava a bola para algum companheiro que também estava ali no meio de campo, lado esquerdo. Mas para Totti, ele não entregava a bola. Entendeu? Eu digo, até um sacrilégio, porque o cara tava correndo demais, você sabe que o pulmão de Totti não é brincadeira não, né? E ainda correndo no segundo tempo para receber essa bola, e a turma diz, toca a bola para Totti, e realmente ele não tocava. É só essa observação. É perfeita a sua análise, foi outro jogo. Agora eu acredito muito, Maurício Matheus, que o que facilitou a vida do Santa foi ele ter feito esses 2 gols seguidos, entendeu? E no começo do segundo tempo. Então, isso matou as pretensões do cansado Afogados, né? Eu vi um jogo do Afogados na Arena Pernambuco, não sei contra quem, que eu até comentei no grupo, eu digo, rapaz, o Afogado está acabado fisicamente. Isso já faz mais de um mês. O Afogado está acabado fisicamente. Os jogadores estavam mortos, entendeu? Então, assim, você levou 2 gols no começo do segundo tempo, entendeu? E acaba com a pretensão de todo e qualquer time estruturado, fisicamente, tudo certo. Imagina o time do Afogados. E outro detalhe, que aí eu preciso registrar aqui, que eu não sei se passou na televisão, que a torcida do Santa Cruz merece o cartão verde, mais uma vez hoje. Porque, principalmente no segundo tempo, depois de um primeiro tempo, depois de um gol que a gente levou, sabe? Os caras começaram a apoiar ali, sabe? Começou o segundo tempo, os caras começaram a cantar, o estádio todo cantando, que eu acho, Matheus e Maurício, que não tem jogador, por mais sangue de barata que esteja, que olhe para aquela arquibancada e não dê o seu máximo, entendeu? Meio que se o Chico chegasse no intervalo do jogo, né? Tocasse uma música de Rolling Stones, certo? Ou de Conde do Brega, os caras relaxaram, chegaram cá relaxados, certo? Mas vendo aquela torcida lá, energizada, do jeito que estava, impossível o cara não dar o sangue ali naquele jogo. Então, houve um complemento de tudo, sabe, Maurício e Matheus? Né? A questão de ter feito os dois gols rapidamente, a postura do time e o incentivo que vinha das arquibancadas. Eu acho que isso fez com que... E aí, depois, o time ficou o quê? Com 3-1 no placar, né? Ainda um tanto quanto, né, o Santa Cruz precisa realmente saber jogar com o placar quando ele é favorável, precisa ter um pouco mais de amadurecimento, sabe, de acalmar mais o jogo, não pegar tanta pilha da torcida, sabe? E o time, volta a repetir, por conta disso se afoba de uma forma que perde muita bola, perde muita bolinha de meio de campo, muita bolinha safada. A sorte da gente é que a gente tem um adversário fraco, entendeu? Mas fica o registro aqui, né? O Santa Cruz já está classificado para a fase seguinte, né? Possivelmente vai estar na semifinal, vai enfrentar adversário mais forte, e que a gente precisa ter esse cuidado. A gente precisa saber jogar quando a gente está ganhando o jogo, sabe? Parar dessa afobação, parar de repente de pegar tanta pilha da torcida e fazer o jogo jogado, entendeu? O jogo jogado. Esse afobamento de jogo só prejudica o Santa e só facilita a vida do adversário. Hoje, excepcionalmente, deu certo. Né? Até por conta disso que eu falei. Fez dois gols logo no início do segundo tempo, entendeu? Matou o adversário, certo? Mas mesmo assim, do 3-1 para o 4-1, o time ainda estava, em dados momentos, muito afobado, sabe? Pegava a bola, era aquela agonia, o cara queria dar um passe, sabe, quilométrico e dava no pé do jogador do Afogado. O cara do Afogado perdia a bola. Calma, a gente está ganhando o jogo, pô, sabe? Controla mais a bola, toca a bola, aparece
tem na... Tem que saber o momento de acelerar e de cadenciar o jogo, né, André?
Exatamente, entendeu? Mas assim, o segundo tempo, por isso que eu disse, esse jogo houve uma mistureba de tudo, entendeu? Houve situações de tudo, né? Situações boas e situações que realmente precisam ser melhoradas.
Vamos ver como é que ficou a classificação?
Vamos embora.
A gente dá uma olhada, já faz umas simulações aqui da próxima rodada e vai pro troféu. Estão vendo na tela aí?
Deixa eu aumentar um pouco. Agora sim.
Melhorou?
Melhorou.
Beleza. Classificação ficou da seguinte forma: Coisa Ruim com 21 pontos, Retrô com 17, Timbinha com 17 pontos na terceira colocação, quarto colocado Santa Cruz com 16 pontos, quinto o Central com 12, sexto o Maguari com 10 pontos. Só tem essa vaga do Maguari em aberto, né? O Central está classificado, Santa Cruz classificado, Náutico classificado, Retrô e Sport classificados.
Maguari joga contra quem, Matheus?
Na última rodada é Afogados e Maguari. Clássico,
né? Afogados e Maguari.
Afogados que foi absolvido hoje por unanimidade, viu?
Ah, foi?
Foi julgado hoje e absolvido por unanimidade no tribunal daqui.
Olha aí.
Se o Afogados vence o jogo, ele entra, tá?
Como é que tá o saldo de gols, Maurício? Porque o Matheus, ele não vai ficar empatado com o Maguari, não?
Não, porque ele passa o número de vitórias. Ele ficaria com 3 vitórias e o Maguari com 2 vitórias.
Os dois têm 10 pontos, né?
Veja. Hoje, o Maguari tem 10 pontos e o Afogados tem 7.
Ah, o Afogados tem 7, certo.
É. Eles vão se enfrentar na última rodada lá em Afogados da Engazeira.
Petrolina certo. Tem quanto?
O Petrolina tem 7 pontos.
Porém, pode entrar ainda tudo também, né?
Veja, é muito difícil. É muito difícil. Pô, não, acho que não entra mais não. Não entra não. Porque se o Afogados ganhar, ele vai para 10 pontos e 3 vitórias. Se o Maguari ganhar, ele vai para 13 pontos.
Se o Petrolina só tem uma vitória, né?
Se houver um empate, o Maguari vai para 11 pontos e o Petrolina só tem uma vitória. Então, o Petrolina está desclassificado também. Né? Nesse jogo, Maguari, Afogados e Maguari, vocês apostariam em quem aí para a vitória?
Mas eu apostaria no empate ou vitória do Maguari.
Rapaz, de todos esses times aí intermediários, me parece que o Maguari é o mais ajustado, viu? Mas, como diria o velho Givanildo Oliveira, futebol é futebol, entendeu? Vai jogar
onde é esse jogo?
Lá em Afogados da Engazeira, né? Engazeira.
Tem cara de empate.
Os times do interior, os times do sertão, ele só não pode jogar em casa contra o Sport e contra o Retrô, né?
É, exatamente. Evandro, bota esse jogo na arena, Evandro. Alguém vai jogar na arena esse final de semana ou não? Não, né? O clássico é nos Aflitos, né?
Evandro,
bota esse jogo na arena ali.
Ah, aí, Porto e Petrolina, nem interessa, né? Porto já tá rebaixado. É em Caruaru. Porto já tá rebaixado e o Petrolina não vai pra cantinho mais.
Oi. O jogo é em Caruaru. E o Santa não vai jogar em Caruaru contra o Central?
Mas é dia 24 o jogo.
Todo mundo junto, pô.
Então vai ser em outro estádio. Deve ser lá em Bonito, não?
Aqui
vem pra tá Arena, pô.
Lacerdão. Aqui tá dizendo que é no Lacerdão.
Vem pra e Arena.
Também.
Que massa. Pronto. Aí um joga dentro do Lacerdão, o outro joga na Avenida.
Joga no shopping ali.
Aí tô falando que Porto e Petrolina é na Arena. Menino Gera. Falando que Porto e Petrolina é na Arena.
Porto e Petrolina na Arena. Na Arena, isso mesmo.
Que clássico da gota.
Alô, devia alô, botar Reginaldo. Santa Cruz Central, né?
Eu sou o Reginaldo, o senhor que mora aí perto da Arena. Sugiro ao senhor que vá assistir esse jogo, Porto e Petrolina. Entendeu? Doutor Francisco também, que mora ali.
Porto e Petrolina, eu vou botar 1-0 aí pro Petrolina, certo? Então não vai pra canto nenhum mais, o Porto já tá rebaixado. Flamengo e Retrô, não tem o que fazer, né? Vitória do Retrô.
Agora certo? Veja, Matheus, veja. É. O Santa hoje é quarto, vou falar em termos de matemática, tá?
Uhum.
O Santa é quarto, mas ele pode ser segundo, ele pode ser terceiro, ou pode terminar na quarta colocação. Segundo é muito difícil, quase zero. Mas matematicamente, estão falando aí, vi falando na rádio, como se desse que o Retrô abocanhou a vaga da Série D, certo? Mas o jogo é jogado, Lambari é pescado. O jogo vai ser no Arruda. Eu já vi tanta coisa em futebol, Matheus, tanta coisa em futebol, sabe? É difícil? Mas veja. Se por acaso o Flamengo fizer um ferrolho, de repente empata esse jogo no Arruda e a gente ganha do Central, entendeu? A gente pega essa vaga direto da Série D. É difícil? Veja. É difícil. Super difícil. Quase impossível, mas não é impossível.
Entendeu? Eu acho muito mais possível, né? A gente pegar o terceiro colocado do Náutico, o Náutico ficar na quarta posição.
Também mas é uma situação. Se bem que o Sport vai entrar com time misto, tá falando aí, porque o Sport já está classificado em primeiro, ele vai pegar o Fortaleza, viu rapidinho, Maurício, ele vai pegar o Fortaleza nessa semana, e me parece que na outra quarta ele vai viajar lá para o norte do país para jogar na Copa do Brasil. Então, muito provavelmente, esse time que vai jogar contra o Náutico aí seja o time alternativo, reserva, etc e tal, entendeu?
Uhum. Falar se o Náutico perder, se o Náutico perder por 1-0 aí, 1-0 pro Sport, e a gente empatar, como é que fica a classificação?
A gente fica em terceiro colocado.
A gente ganha no saldo de vitórias, eu acho, sabe? Eu acho que o Santa ganha, passa o Náutico saldo de vitórias.
Na verdade, saldo de gols.
Saldo de gols, é? É. Tem certeza?
É, o Santa Cruz ficaria com 8 gols de saldo e o Náutico com 6.
Rapaz, eu vou dizer a tu.
Como foi importante essa vitória elástica hoje, né?
Se o Santa Cruz ganhar do Central, vai para 6 vitórias, não é isso?
Não, tô falando se o Sport, se o Náutico perder e o Santa Cruz empatar.
Ah, sim.
Entendeu? Então, para o Santa Cruz ficar na terceira colocação, tendo em mente que o Retrô vai ficar em segundo colocado, que vai vencer do Flamengo, se o Náutico perder e o Santa Cruz empatar ou ganhar, ele fica em terceiro colocado. Se o Náutico empatar, o Santa Cruz tem que ganhar para ficar na terceira colocação. Se o Náutico ganhar, aí não tem jeito, Santa Cruz ficar na quarta colocação.
É importante dizer que a gente já conseguiu, independente de qualquer coisa, o direito de jogar em casa o jogo das quartas de final. Não é isso?
É, exatamente. O que a gente não conseguiu ano passado, né?
Olha, aí, justamente. Ano passado a gente jogou lá em Petrolina.
O sonho é esse aí, ó. Flamengo e Retrô, 1-1. Ó, 1-1. O Náutico perde pra coisa. E o Santa Cruz ganha o jogo dele. Aí ficaria o Santa Cruz em segundo colocado e aí teria a vaga da Série D, garantida.
Eu vou dizer uma satu. Se o Retrô aprontar uma dessa, aí Laércio tem que fechar aquela merda. Que aí não tem condição, não. O time com a faca e o queijo na mão e arrumar um empate contra o Flamengo, pelo amor de Deus. Eu não acredito nisso, não, infelizmente.
Também não, mas como o André tá falando, né? Tudo é possível.
O jogo fosse lá em Arco Verde, né? Mas vai jogar no Arruda. Mas assim, entendeu?
Cadê tu, Nico? Tu, Nico? Prepara uma mala aí, tu, Nico.
Bora pro troféu?
Bora se bora.
Troféu Lambedor, André. Para quem você dá o seu troféu Lambedor, cara, da Dantas Barreto?
Lambedor, cara. Depois de um 5-1, né? Olha o placar fazendo, né, das suas. Mas assim, não dá para não ser o nosso goleiro, né? O goleiro de Maurício. Vou dizer agora, o goleiro de Maurício. Existe no Santo o goleiro de Gera, que é o meu xará, e o goleiro de Maurício. Maurício Hugo.
Não.
Que é
do... Olha, diferente do meu companheiro.
O goleiro de Vênus era Jefferson, lembra? Você podia até
diferente,
falar.
Diferente do meu amigo Gera, eu não morro com meus erros, não. Esse goleiro se lasca pra lá sozinho. Comigo mesmo ele não fica, não.
Rapaz, ainda tá na minha cabeça, assim, a cena do gol. Olha, esse negócio foi tão extraordinário que a primeira coisa, quando a bola entrou, ele levantou o braço assim, disse, eu fiz a merda. Eu fiz a merda, tá comigo mesmo, pronto.
Entendeu? Ele devia ter feito assim, ó.
Puta merda.
Não, meu lambedor vai pra ele também, Matheus. Vai pra ele também. Ele podia ter estragado muita coisa com essa irresponsabilidade dele aí. E aí, Matheus, eu proponho que a gente debata até o tema aí de...
No segundo tempo, viu, Maurício? Teve um lance em que ele saiu, né? Ele saiu e deu um chute, ele conseguiu chutar a bola e a bola foi praticamente para escanteio. Daí você tira o nível, né? Entendeu? Ele veio do encontro, o atacante com ele... Ele chuta a bola, a bola foi para trás. A bola foi para escanteio.
Ele chutou para frente e a bola foi para escanteio.
É um fenômeno esse cara, entendeu?
É, ó, trazendo
até... Ô, André, ele joga com sapato de geladinha?
Rapaz, sei não, bicho.
Ele é o Curupira, ó. Falando até sobre essa questão do goleiro, trazendo novamente o superchat aí de Alisson, temos que testar Rock Kennedy no próximo jogo. Não podemos entrar na semifinal e final com essa insegurança. E aí, Rock Kennedy? Rock Kennedy, comentem. Rock Kennedy.
Olha, se for para colocar Rock Kennedy como teste, o jogo ideal realmente é aí contra o Central. Não tem outro. Não tem outro. Entendeu? Eu só acho o seguinte, e eu já tinha falado isso, eu achei muito estranha a saída de André Luiz. Não que André Luiz estivesse, né, acabando com né, o paredão do Arruda. Não é isso. Mas, assim, ele cometeu os erros no jogo do Altos, cometeu, há quem diga que ele falhou naquela bola do gol do Sport, né? Há quem diga que ele falhou no gol contra o Náutico. São coisas, são assim, discussões em torcida intermináveis. O fato é que realmente no jogo do Altos ele falhou e falhou feio, né? Falhou feio. Mas assim, ele vinha atuando. Veja, no próprio jogo contra o Náutico, ele pegou duas ou três bolas, meu amigo. Inclusive, uma cara a cara. O Talicinho, eu acho, o jogador do Náutico, chutou, ele defendeu ali, sabe? Então, assim, eu não vi argumentos sólidos para ser tirado o rapaz, não. Entendeu? E aí eu faço a mesma pergunta hoje a tio Chico. Tio Chico, e aí, tu vai tirar agora o goleiro? Porque o que André Luiz fez e que esse goleiro fez hoje, eu acho que tá no mesmo nível ou a escolha fez mais. Entendeu? Porque, meu amigo... E aí, como é que vai fazer? Vai tirar o goleiro? Vai colocar o outro? Entendeu? Vai colocar Rock Kennedy? Vai colocar Catatau?
Olha, eu não colocaria Rock Kennedy não, tá? Até em respeito ao cara, que é uma panela de água fervendo para jogar ele dentro. Entendeu? Teve o direito, a opção de contratar dois goleiros, contratou um chamagol de 1,70m e outro apombaiado de 1,90m, aí vai se lascar, pô. Aí vai botar o Rock Kennedy, que foi reserva de chapa no Maguari. Chapa com 140kg. Eu não colocaria o Rock Kennedy, não. Pelo amor de Deus, não colocaria.
Central, né? Chapa vai nos enfrentar domingo, né? É sábado o jogo, né?
É. Mas eu não colocaria o Rock Kennedy nessa, não.
Até porque, como a gente viu, esse não é também um jogo para só cumprir tabela para Santa Cruz, né? Há muito que ainda é possível com esse resultado positivo lá em Caruaru, mediante os resultados dos adversários. Então,
embora essa forçação de cartão aí, viu? Talvez mostre que... Não é que o time não vai entrar focado, mas é que o objetivo foi conquistado.
Ah, sim, com certeza, com certeza. A classificação veio, é melhor você ficar fora desse último jogo do que ficar fora do jogo da quarta.
Justamente. E eu acho, final, sabe,
ou da semi.
E eu acho, sabe, Maurício, que se por acaso tiver algum jogador a meia boca, ele vai poupar para esse jogo central, entendeu?
Eu pouparia Toto, por exemplo, André, para Toto não levar amarelo, porque se a gente sem Toto nas quartas, seria um desfoque muito grande, sabe?
Olha, eu vou dizer uma coisa aqui que talvez a boa parte da torcida discorde. Mas eu acho que é um tipo de jogo também que a gente poderia colocar o Ítalo Melo com o Paulo César. Entendeu? Para dar uma descansada, até dar uma descansada em Rafael Pereira. Sabe? E para testar mesmo. Para testar mesmo. Sabe? Bota aí para testar, para ver o que é que vai dar essa dupla de zaga. É um jogo que o Santa Cruz já está classificado. Santa Cruz... Veja que coisa interessante. Eu não sei se foi contra o clássico contra o Sport ou foi com o clássico contra o Náutico. Os dois Santa Cruz perdeu. Que a distância pro Central de Caruaru, caso o Central ganhasse um jogo na Arena, acho que foi o jogo que o Central perdeu pro Retrô. Se o Central tivesse ganho pro Retrô na Arena, ia ser uma diferença, parece que de 6 pontos para 11. Tá entendendo? O Santa tinha 6 pontos até ali com aquela derrota e o Central, se ganhasse do Retrô, ia pulsar para 11. E a gente estava comentando no grupo aqui da gente, rapaz, Central ganhar do Retrô, acabou o ano para o Santa Cruz, né? Porque a gente contou com o Retrô abocanhando uma vaga. E o Central lá em cima, o Central voando no começo do campeonato. Aí você veja como é futebol. A gente chega agora e a gente tem medo. Esse último jogo, a gente só falava, rapaz, a gente vai enfrentar o Central, último jogo lá contra o Central. Pra você ver como é futebol, né? O Santa Cruz vai jogar com o Central, se dando ao luxo de poupar jogador, de jogadores que foram levar forçadamente terceiro amarelo, porque o Central já não pega a gente, né? O Central tá com 12, a gente 16. Não pega mais a gente. Veja que...
Agora é uma questão muito complicada a se pensar sobre o que fazer nesse jogo do Central, tá, André? Porque se a gente ganhar, será muito bom. Né? Porque se a gente entrar com um time misto, poupando jogadores, e acontecer uma derrota, e os resultados dos outros jogos forem todos bons pra gente, a torcida vai cair em cima. Se a gente entrar com o time completo, né? Pode ser que os outros resultados sejam todos ruins e a gente perca jogadores para as quartas de final. Então é muito complicado.
Tem um detalhe, Maurício, também interessante. Veja, é muito provável, né, a gente viu agora a tabela, é muito provável que no mata-mata o nosso futuro adversário seja o próprio Central. Então, tu imagina Santa Cruz mais ou menos completo para jogar um jogo desse. Veja, por Central... se por Santa está mais ou menos folgado, por Central não tem o que fazer. O Central é o quinto. Ele pode... Eu acho que pela tabela ele pode ser superado, né Matheus? Eu acho que pelo Maguari, né?
Maguari.
Ele vai para 13 pontos, né? Dá uma olhadinha aí na tabela, por gentileza.
E se o Maguari ganhar, vai para 13 e o Central tem 12.
Pronto. Aí, pronto. É a única coisa que corre risco. Porque, veja, imagina o Santa Cruz jogar o time completo e ter uma contusão de um jogador, né? Sabendo que vai se enfrentar na próxima semana de forma decisiva. Então, tudo isso, concordo com você.
No gramado que vitimou o Bessa, né?
Pois é, tudo isso tem que se colocar, sabe, na balança para saber, né, o que é que o Santa Cruz vai fazer sábado, né, diante do Central. Entendeu?
Verdade. É um jogo. Tem que ter muita estratégia, tem que pensar bem, ponderar bem. Porque a gente tem que pensar no resto do campeonato também. Bom, então o Lambedor ficou com o William e o Beberibe. Vai para quem?
O Beberibe tem honrosas menções, né? Veja, eu gostei hoje do Lucas Silveira, certo?
Siqueira,
né? Esse miserável, esse sobrenome é para se lascar, entendeu? O Caio Melo também jogou bem e gostei. Veja, como é o nome do substituto de Matheus Melo? O cara
João
que
entrou Pedro.
Hoje? João Pedro, né?
João Pedro.
Do nome. Saudade que tinha Cabecinha, Caça-Rato, Buiú, entendeu? Sabe, Bita, Lala, aí você tem, não, jogador João Pedro, o outro é Bortoluso, Pedro Bortoluso, sabe, Tiaguinho, entendeu? Mas eu vou dizer uma coisa, viu Maurício, eu gostei muito do rapaz que substituiu o João Pedro, né, que substituiu o Matheus Melo. Eu acho que ele pegou um peso, né, querendo ou não, uma responsabilidade, sabe? E eu acho que ele cumpriu a tarefa dele, fez um gol, distribuiu bem as bolas, sabe? Eu gostei da atuação dele. O meu voto Beberibe, o meu troféu Beberibe vai para João Pedro. Camisa 10 Mauro. Do Santa hoje.
Mauro.
Mas quando eu penso no Beberibe, eu só consigo enxergar o segundo tempo do jogo. Então eu vou dar o Beberibe para quem fez um primeiro tempo também. Também. Eu não sei nem o que o chat está falando, que eu não tenho acesso ao chat hoje. Não sei se eles vão concordar comigo. mas eu daria o beberibe hoje a Thiaguinho. Com menções honrosas a João Diogo e Paulo César.
Esse João Diogo é um nome de pagodeiro miserável. E o pior, volto a dizer, ele dá um aspecto, Maurício, de que ele está fora de peso, entendeu? Fora do peso. Tá? Um batorezinho, entendeu?
Agora você decide, Matheus, entre Thiaguinho ou João Pedro.
Deixa eu democraticamente decidir. Vai que ele diga que é Paulo César.
Veja. Se a gente for olhar o jogo inteiro, Thiaguinho, ele teve uma boa partida, tá? Olhando somente o segundo tempo, João Diogo, para mim, foi a melhor peça do time no segundo tempo, e foi quando o Santa Cruz deslanchou, né? Mas olhando na inteireza do jogo, eu daria para Thiaguinho também. Foi a única peça que funcionou no primeiro tempo, na ponta esquerda ali. E foi por ali que a gente ainda teve algumas chances no primeiro tempo. Então vai para Thiaguinho, apesar do chat inteiro estar aqui dizendo João Diogo, João Diogo, João Diogo.
João Diogo, para mim, teve uma honrosa lembrança pelo segundo tempo, mas no contexto geral, como você disse, no primeiro tempo, Thiaguinho apareceu mais pro jogo também.
Estamos aqui, ó. São 11h38 com 430 dispositivos.
Na verdade, viu, Matheus? Não teve. Tirando a falha individual do goleiro, certo? Você hoje não teve aquele jogador que você disse, esse foi uma desgraça em campo. Não teve.
Não.
Entendeu? Não teve. Então, a gente teve atuações razoáveis e boas atuações, entendeu? Até mesmo o Paulo César, entendeu? Na minha opinião, atuou bem. Como atuou bem diante do Retrô, entendeu? Está jogando feijão com arrozinho dele, está atuando relativamente bem dentro da limitação dele, entendeu? Bola para o mato que joga de campeonato.
Beleza. Vamos mergulhar?
Vamos
embora. Agradecendo aqui aos mais de 600 dispositivos ao vivo que nós tivemos hoje. Aos mais de 400 dispositivos que estão com a gente até agora, até quase meia-noite. Comentar a vitória é muito gostoso. É bom demais. Dá teu boa noite aí, Mauro. Dá teu boa noite aí, André, para a gente mergulhar.
Boa noite ao pessoal. Quem puder ir para Caruaru, vá. Incentivar o Santa Cruz lá em Caruaru. Viu? Lotar o Lacerdão, a parte destinada para a torcida de Santa Cruz.
Eu irei.
E trazer mais esses 3 pontos aí. E torcer para que ninguém se contuda, ninguém leve o terceiro cartão amarelo para a gente ir para o mata-mata, o mata, né? Que é um jogo só, completo.
Tu vai domingo pro, tu vai pro jogo lá em Caruaru, André?
Pensando seriamente em sábado, uma viagem boa, gostosa, Caruaru é ali. Ô Maurício, peraí, eu Oi. Vou para Caruaru, vai depender da resposta de Maurício agora, entendeu? Maurício, como é que tá a BR-232, hein?
Rapaz, indo tá boa, viu? Indo tá boa, mas voltando,
aí
derrubaram a peste de um poste lá, que menino, pelo amor de Deus.
Não consertou ainda, mas não?
Estavam consertando hoje no final da tarde.
Vixe Maria.
Espero que tenham consertado.
Devo ir.
Então, é um K, é um B, é um Osse. Acabou-se. Viva o Santa Cruz Futebol Clube.
Viva!
Viva!
Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer.